psicóloga Isabela Oliveira do Nascimento participa conosco no Jornal 98 Notícias. Vamos falar sobre o comportamento infantil e a violência doméstica. Este caso no Rio de Janeiro, do garoto Henrique, chamou a atenção de todo o Brasil. Isabela, quando se faz necessário ter um acompanhamento psicológico sobre o comportamento infantil e quando crianças e adolescentes sofrem agressões?
Percebe hoje no Brasil, né? A gente tem vários contextos de violência doméstica, seja com mulheres, seja com criança e adolescente. E é muito importante a gente estar atento aos sinais. Quando é que essas crianças, esses adolescentes violentados, chegam até o psicólogo? Quando há denúncia. E para ter a denúncia, é preciso observação. É preciso estar atento aos sinais. Esse caso que você citou, eram pais separados. A gente vê que a outra parte sofreu muito, que era uma parte que aparentemente era que cuidava. E a outra era que violentava. E aí cabe a gente ter esse outro lado, o lado do cuidado, estar atento e observar os sinais dessa criança, que ela emite, até no silêncio, a criança ou o adolescente, ele emite os sinais de que pode estar passando por uma violência. E a gente, enquanto cuidador, seja profissional, seja familiar, seja professor, está atento a sinais. E que sinais são esses? Uma criança que muda um comportamento, por exemplo, é uma criança muito ativa, muito agitada, e começa a silenciar. Algo de errado pode estar aí. Ou uma criança que era mais quieta e fica mais agitada, porque ela demonstra em algum comportamento, como eu disse. Pode ser até no silêncio. Ela encontra uma saída para poder denunciar. Porque o que a gente vê nesses casos é que o agressor ou agressora é alguém que tem mais força, que tem mais idade, então ela acaba procurando essa vítima que está num lugar fragilizado, que tem menos força, menos conhecimento, e silencia ela. Por isso que eu digo, até no silêncio a gente pode observar que essa violência pode estar acontecendo. Não é fácil detectar, mas o principal é que a gente conheça as nossas crianças e os nossos adolescentes, porque a gente só vai identificar uma mudança se a gente conhecer a criança que a gente cuida e está próximo a gente, o adolescente.
Isabela, nesse caso, a criança fez um alerta: pai, eu não quero voltar para casa, pai, por favor, deixa eu ficar aqui com o senhor, deixa eu passar o dia aqui. Nesse caso já é um alerta, né? Um sinal.
Sim, ela já expressou que há uma preferência pelo outro lado. E talvez o pai, não querendo colocar a responsabilidade por ele, porque agora ele está passando por uma dor e, como eu disse, é difícil a gente detectar. Por um lado, o que é que o pai pode interpretar nesse sinal? Ele me prefere a mim porque gosta mais de mim, porque eu sou o pai. E não o outro lado, de que ele estava passando por uma violência. Nesse momento que a criança sinaliza, seja qualquer espécie de sinalização, o que é que a gente tem que fazer? Perguntar: filho, mas por que que você não quer ir para casa da mamãe? Por que que você prefere aqui a casa do papai? O que é que tem aqui que não tem lá? O que é que tem lá que não tem aqui? E aí a gente tem que ter o cuidado de não tendenciar essa pergunta e ter o cuidado para deixar aberto para essa criança expressar. E aí a gente tem que muito ir para a linguagem da criança. Como eu disse, pode tendenciar ou até silenciar essa criança.
Porque existe também a guarda compartilhada sobre os dias em que a criança fica com o pai e com a mãe.
Sim, existe. Que é uma questão judicial. E aí a gente tem que ter cuidado também, porque esse caso ele traz um alerta, mas também não pode levar a gente pro outro lado de ficar hipervigilantes no sentido de tendenciar algumas relações, porque a gente vê que em casos de separação há sempre geralmente um conflito entre os pais e acabam violentando essa criança, colocando ele nesse conflito familiar. E aí é outro lado que a gente também tem que ter preocupação, de não colocar a criança nesse conflito e não colocar um pai contra o outro, porque acontece casos em que a criança se vê melhor no ambiente, por ganhar mais coisas, por se sentir mais, até ter mais liberdade no ambiente e acabar usando disso para: ah, eu quero ficar mais aqui. E aí a gente tem esse cuidado de: é porque aqui ela tem mais privilégios ou porque ela está sofrendo uma violência lá? Então a gente tem que ter esse feeling investigativo de quem cuida da criança, estar atento a esses sinais que ela verbaliza, que ela demonstra, ou até, como eu disse, o silêncio, a mudança de comportamento. Então é importante a gente se instruir disso. E o primeiro passo é conhecer nossas...
As crianças que são vítimas, muitas vezes, em um meio que o casal, que não é o casal, tem a mãe, mas não tem o pai biológico, ou tem o pai biológico que não é a mãe biológica. Esses casais, eles entram em conflito. Isso é um ambiente ruim para a criança.
Todo contexto de violência é prejudicial para qualquer ser humano, seja de criança ou adolescente. O que diferencia é que essas crianças e adolescentes são mais expostos dentro desse ambiente de violência porque elas não têm a capacidade e até instrumentos para sair dessa violência, porque é alguém que está dependente desses adultos.
E isso pode refletir na criança?
Isso com certeza vai refletir. A gente, enquanto criança, enquanto está em desenvolvimento, a gente reflete muito o ambiente, as relações que a gente está tendo, que a gente está no momento de aprendizagem dessas crianças, adolescentes. Esse contexto de violência vai deixar uma marca. E aí vai ser de cada indivíduo como é que isso vai marcar. Pode ser um indivíduo que responda a essa violência aderindo a ela, se identificando. Então é assim que se resolve os problemas. Ou alguém que fica muito amedrontado diante dos conflitos. Ah, eu vivi esse contexto de violência e não conseguia sair. Em outros contextos da vida adulta, ela pode generalizar no sentido que ela não vai conseguir dar conta de conflitos e generalizar que os conflitos são algo que ela não dá conta de resolver, não tem habilidade para resolver. Há uma série de danos que podem acontecer dependendo da história desse sujeito, de como ele vai lidar e atrelar essa violência à sua história de vida mesmo.